seu encontro com os consultores da BMJ em podcast.
Olá, olá, eu sou Raquel Alves, consultora em análise política da BMJ, você está acostumado com minha voz. Hoje eu vim aqui para a segunda edição do nosso videocast. Na edição passada a gente ficou falando sobre Estados Unidos, sobre a guerra tarifária, a política internacional. Hoje a gente vai falar de Brasil. E para falar de Brasil, eu trouxe três gerentes da BMJ, três das nossas grandes mulheres, para conversar aqui com a gente sobre tudo que a gente precisa se preparar para 2026. Primeira que eu vou apresentar, Karina Tiese. Bem-vinda, Karina. Por favor, conta para o nosso ouvinte quem você é.
Obrigada, Raquel. Primeiramente, que prazer estar aqui com mulheres que eu tanto admiro. Sou a Karina Tiese, sou gerente de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Respondo pelas áreas de agronegócio, financeiro, tecnologia e serviços.
É, e eu chamo ela de K. Então ninguém vai ver esse nome Karina, vai ser K. A próxima que a gente vai ouvir é a Tati. Tati.
Prazer, olá, boa tarde. Eu sou a Tatiane, todo mundo me chama de Tati. Sou responsável pela área de infraestrutura e jurídico-tributário aqui na BMJ.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
E por fim, a minha amiga aqui de bancada, com quem eu tava saudade de apresentar o podcast, Fernanda César. Seja bem-vinda, querida.
Muito obrigada. Sempre com muita saudade de apresentar juntas o podcast. Eu fico com a área de federal, né, junto com você, e também a área de beijo de consumo. E tô doida pra gente entrar nesses temas.
Maravilhoso. Bom, como eu disse, a gente vai falar de Brasil nessa edição. E o Brasil tá meio pegando fogo, né? Porque, na verdade, a gente estava vindo em expectativas de uma reforma ministerial que o presidente Lula estava planejando para já começar a selar os acordos para 2026. Essa reforma ministerial nunca que desencantou, porque presidente que tem popularidade baixa não tem o que oferecer. E aí os ministros, uns não quiseram assumir, os outros partidos nem querem conversar muito. E a gente viu o Lula aí fazendo um arranjo interno meio, né? Mexendo nos ministérios do PT e tirou quem ele foi obrigado a tirar. Mas dentro desse contexto de uma reforma que parece que não anda, a gente foi surpreendido por uma crise, eu ousaria dizer, sem precedentes, porque a gente já teve outros escândalos do INSS, mas não o que fala de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É uma coisa que atravessa governos. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui hoje é sobre essa crise do INSS. A gente precisa ajudar o nosso ouvinte a entender essa crise, o que explica essa crise, quais os erros que a gente consegue detectar aí e, sobretudo, os impactos, né? Como olhar para frente, como a gente pensar num cenário de risco, como a gente pensar num cenário de vale a pena investir no Brasil, não vale a pena investir no Brasil, vale a pena manter meu negócio aqui, vale a pena ampliar ou não, num país que está numa crise política profunda. Então, vou começar chamando Tati e Karina, quem quiser falar, que é uma conversa, fiquem à vontade, né? Como é que vocês estão vendo, como é que vocês leram essa crise do INSS, como é que vocês estão vendo esse movimento agora?
A cifra, né, mencionada assusta, né, Raquel? Então, acho que esse é o ponto mais emblemático dessa crise, que acontece não tão depois de uma crise recente que houve, né, do mesmo governo, que foi a crise do PIX. Então, e são crises que atingem ali o que eu diria uma parcela mais vulnerável da população brasileira. Então, quando houve a crise do PIX e a questão da taxação, né, da possível taxação do PIX, do monitoramento ali das movimentações financeiras, se falava que ia atingir justamente aquele profissional autônomo, né, aquele profissional liberal, que tá ali lutando para ganhar o pão de cada dia. Então teve uma repercussão muito forte para a imagem do Lula, do governo Lula 3. E agora a gente fala de um escândalo que atinge uma parcela extremamente vulnerável da população. A gente está falando de aposentados e pensionistas. Então, creio que isso torne essa nova crise muito, muito mais, não diria séria, mas assim, com um apelo ali muito, muito forte. Você mencionou os 6 bilhões, se fala aí de um montante de 6 bilhões de reais, e ali de 4 milhões a 6 milhões de pessoas atingidas por essa crise. Já é um montante que assusta. Só que quando a gente cava um pouquinho mais, e aí a gente já tem, né, mencionando, né, uma cifra, quando vai para a parte de empréstimos consignados, se fala num valor de 90 bilhões. Então, são cifras aí realmente muito vultosas e uma capacidade incrível de impactar frontalmente a popularidade do presidente Lula 3, na minha opinião.
É a ponta de novelo, né? A gente está falando de uma crise que já tem números muito grandes. Como você falou, as investigações continuando, elas podem trazer novas frentes de problema, novos pontos de problema. E não vai ter jeito, porque além da Polícia Federal continuar investigando, a gente tá com uma CPI na boca para acontecer.
Exato.
Né? A gente já, a oposição conseguiu... Não dá nem para dizer que é da oposição, né, gente? Porque são mais de 200 assinaturas. Não. Então é muita gente da base do Lula até pedindo essa investigação. No Senado são 34 nomes, se eu não me engano. Também furou a bolha da oposição e vai continuar, né? A gente tem que entender que a CPI, ela, você pode conseguir alguns subterfúgios aí para dar uma empurrada com a barriga. O governo tá apostando muito que o Alcolumbre vai fazer isso, mas eu não sei se vocês discordam, mas eu acho que a CPI, ela é inevitável, né? E pro governo é até interessante que já seja a CPI, porque quanto mais você empurra a CPI, sim, mais ela se aproxima do ano eleitoral.
É, e ali, assim, a gente tem a dimensão que a gente sempre fala, que CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então a gente já tem aí uma perspectiva dessa crise do INSS atingindo não só o governo Lula, mas o governo passado. Da parte do empréstimo consignado, existem ações na justiça que tramitam há mais de 10 anos. Então, quando a gente fala de mais de 10 anos, a gente tem o governo Lula 3, Bolsonaro, e voltando de trás para frente, a gente tem de frente para trás, a gente tem o governo Lula 3, Bolsonaro, Temer, governo Dilma. E aí com possibilidades, né, da gente cavar ali, justamente como você falou, a gente não saber o que vai encontrar.
É muito complicado a gente fazer esse retrospecto. E quando, porque assim, eu acho que é bom a gente deixar claro para o nosso ouvinte que, né, como eu falei, a CPI sendo uma coisa inevitável, por que a gente está falando que é inevitável? Porque existe uma comissão, uma sessão marcada para o dia 27. Ela é uma sessão que foi fechada entre os líderes e o Alcolumbre mediante um acordo para analisar vetos. A gente tem dezenas de vetos esperando para serem analisados. Muita pressão dos setores que querem ver esses vetos analisados para poder saber exatamente o que, que precisa ser observado na lei, o que, que não vai precisar ser observado para ser resolvido. Então também não dá para você achar que o Alcolumbre vai ficar empurrando isso com a barriga indefinidamente. Primeiro que ia travar as votações do Congresso completamente, né? Fernanda, que está acostumada com o Congresso aqui no dia a dia, está aqui para não me deixar falar bobagem. Mas se você trava uma CPI, politicamente você trava o Congresso Nacional, você trava o governo, você não consegue ir para frente. Então, eu diria que dentro de um mês aqui, a gente vai voltar para essa mesa para falar da CPI em pleno funcionamento. Né?
Com certeza. E eu acho que você mencionou que é uma crise sem precedentes. Eu concordo, porque nessa a gente não tá falando de uma crise de imagem, a gente não tá falando de como foi no Pix, né? Uma coisa que poderia acontecer, né? Era um possível impacto que nem chegou, né, de fato, a acontecer. A gente tá falando de atingir a pessoa no CPF, né? A gente tá falando de pessoas que são eleitores, né? E que isso pode, a gente não tá, né, agora no momento eleitoral, mas a gente sabe, né, os deputados, os senadores, eles têm que responder às suas bases, né? Eles vão continuar pressionando para essa CPI. Eles obviamente aproveitam também, porque é um tema importante para colocar em xeque uma reeleição do presidente Lula. Então você usa esse discurso, por mais que tenha, né, e aí possam ser apresentadas provas de que isso iniciou em outros governos, perpassou por esse governo também, né? A gente está em 2025, né? Se algo poderia ter sido feito antes, não foi feito, né? Então agora a gente tem esse custo para esse governo em um ano que é o ano de organizar a casa para as eleições, né? Em um ano em que as pessoas que foram lesadas já estão com esse sentimento. Então, tudo que tem que ser feito agora vai ser feito tanto para, né, desvincular da imagem do governo, que aí eu acho que é o trabalho que o Sidônio e toda a equipe do Lula tem que fazer, né, e continua fazendo desde das últimas semanas de abril, de falar, né, que isso aconteceu, de que este foi o governo responsável por solucionar, né, por desvendar esse esquema, mas vai ser um trabalho também, né, dentro do Congresso muito complicado. Né, porque a gente tem pautas paradas desde o final do ano passado. E a gente achou que ia avançar agora, após mil viagens internacionais que foram feitas esse primeiro semestre, e a gente agora volta com esse tema que vai ocupar ali um pedaço, né, pelo menos da atenção dos parlamentares.
A gente tem que lembrar assim, as pautas prioritárias do governo, né, elas estão em comissões especiais, né, elas estão numa fase preliminar ainda. Da tal da sorte do Lula, né? Que as pessoas dizem que o Lula tem sorte. E aí a gente pode dizer que pode ser a tal da sorte do Lula que esses projetos ainda estejam na comissão, nas comissões especiais, não ainda no plenário. Porque se já estivesse no plenário paradas, no plenário, sem avançar no plenário, a sensação de governo paralisado, de governo derrotado, de governo vencido, ia ser maior. Agora não, agora que tem uma crise institucional, o governo tentando aí nadar em águas revoltas, e a gente deve começar aí a ter votações no final do semestre, né? Até porque não há mais expectativa de que a LDO seja votada antes de 17 de julho, então provavelmente a gente não vai ter recesso, a gente pode ter votação em julho. Mas num cenário de CPI, vai dar um trabalho danado para poder fazer essa administração, tomar conta para que não se perca, porque essa CPI tem tudo para ser uma nova CPI do fim do mundo, né? Que começa investigando o problema do INSS, vai para o crédito consignado, aí descobre outra coisa. Ela tem ali, ó, gente, eu cobri mais de 20 anos de Congresso e tudo que eu tenho a dizer é, uma CPI como essa, ela é um barril de pólvora para o governo para administrar. Não à toa o governo está tentando tanto encontrar maneiras de não ter a CPI. Mas não tem muito o que fazer, né? A jurisprudência vai contra o governo nesse sentido. Agora, daí tem muita gente falando, ah, as votações estão completamente comprometidas, o Lula não vai conseguir aprovar nada em 2025. Eu também não acho que é para tanto. Eu acho que é cedo ainda a gente fazer esse tipo de avaliação. O clima vai ficar pior, vai azedar, mas a gente deve começar a ter as votações de interesse aí no próprio sentido.
Eu acredito que o governo vai tentar ir de alguma forma mostrar o que vem de positivo para a população, para tirar o foco um pouco desse problema do INSS, trazendo a questão da isenção de conta de luz, de energia elétrica para 60 milhões de brasileiros, o Vale Gás, que vai impactar bastante também a população de baixa renda.
A microeconomia, né?
A microeconomia. Então, o anúncio que está por vir pode ser que melhore o ambiente político e, para além disso, da questão da reforma da renda que está lá na comissão especial, também tem a questão da devolução que eles já estão aí botando em prática e que provavelmente no próximo pagamento alguns lesados terão de volta aí parte do que foi indevidamente retirado.
Eu concordo totalmente com você, Tati. Eu acho que essa é uma estratégia que está cada dia ficando mais clara, assim, de que o governo não só quer se desvencilhar da peste de ser um governo corrupto, né? Porque qual é a narrativa? Ah, isso vem dos governos anteriores, a gente investigou, a gente deflagrou o esquema e a gente está querendo punir. Mas eles estão muito mais concentrados em agilizar o pagamento, em colocar dinheiro na conta das pessoas que foram lesadas. Porque, tava vendo, não vai ser muito dinheiro, né? Porque isso que é cruel desse esquema, né? Ele não fez grandes descontos nas contas das pessoas. Era 10, 12 reais por mês. Parece pouco, mas para quem ganha um salário mínimo de aposentadoria é muito dinheiro, gente.
Muito. E quando a gente fala de 6 milhões
de pessoas... Exato. Então, assim, as somas são enormes porque foram pequenos depósitos feitos em milhões de pessoas. Mas fato é, quem teve aí 500 reais desviados ao longo de 7, 5 anos, né, que é o corte temporal, e vai receber esses 500 reais de volta, isso gera aquela... Então, é uma aposta que eu concordo com você. A aposta que o governo está fazendo é de ir pela via de gerar notícia positiva, de gerar onda positiva, que melhore o humor e que impacte na popularidade. Porque, gente, as próximas pesquisas que virão, eu tenho certeza que vai ser cenário de terra arrasada, assim. Vai vir, né? As pesquisas anteriores ali de abril estavam trazendo um estancarzinho da queda, a avaliação negativa ainda estava maior do que a avaliação positiva, mas você já via aí uma mudança em algumas pesquisas da direção da ponta da curva, e em outras você tinha ela pelo menos parada ali. Agora, eu não tenho dúvida que a curva vai vir de novo para baixo. Todo o trabalho que o Sidoni fez até agora, ele vai ter que começar como se quase fosse pro zero. Não à toa, ele está participando de todas as agendas do Lula. Ele está sentando com os ministros para poder direcionar o que cada um tem que fazer, para também tentar gerar um boom de boas notícias, né? Como bem destacou a Tati, MP de conta de luz e auxílio gás. A gente já teve a MP do crédito consignado, a gente tem imposto de renda que está aí para votar. Me lembre aí de outras coisas.
Teve o pé de meia também, que foi uma notícia importante.
Pé de meia, que é um dinheirinho, né, que para quem está no ensino público também faz diferença. Então, assim, é gerar uma onda positiva para tentar fazer frente a esse tsunami que foi essa crise do INSS que ninguém estava esperando.
Exatamente. E assim, o INSS é um escândalo anunciado desde a sua criação, né? A primeira lei que criou o INSS em 91 já previa o desconto em folha dos pensionistas, dos beneficiários. E aí em 92 a gente teve aquele outro escândalo, depois teve uma onda de calmaria, mas ao longo dos últimos anos a gente vem percebendo percebendo aí que voltando e crescendo aí os oportunistas ganhando em cima dos beneficiários do INSS.
Para quem não lembra qual foi o outro escândalo que a Tati está falando, é porque tem que ter uma certa idade para lembrar. A gente está falando do escândalo da Georgina de Freitas, que, né, foi um escândalo na época que também
2 bilhões
parou o Brasil, assim, foi uma coisa muito impactante. E muitas das medidas, das mudanças legais que foram feitas depois desse escândalo foram feitas justamente para evitar que um escândalo como esse se repetisse. E eis que estamos aqui falando de um escândalo de descontos de...
Novamente.
Né, de desvio de recursos de velhinhas, né? Então, assim, resta saber se essa estratégia de ir pela onda positiva vai ser suficiente para a gente garantir um restabelecimento do clima no Congresso e no governo. E a sensação que a gente tem hoje é que o Brasil está parado.
Sim. E a estratégia para alcançar os beneficiários foi interessante, porque quase nenhum deles tem acesso à rede social, então eles utilizaram a Voz do Brasil para chegar lá nos rincões e para que os pensionistas soubessem do que estava acontecendo e que iriam eventualmente receber o que tinham sido tirado de volta. Então, acho que conseguiram alcançar pelo menos esse público até o momento.
É muito interessante isso que você está falando, né, Tati? Porque, assim, a gente está vivendo uma revolução digital, a era das redes sociais, e o governo usa um instrumento da Voz do Brasil, que foi algo criado na época do presidente Getúlio Vargas, para a gente ver o poder do rádio, o alcance do rádio e do áudio, e de como isso pode... De como é importante, né, você manter esses canais de diálogos com a população.
Mas, assim, mas até porque muitos atingidos foram beneficiários da aposentadoria rural.
Sim.
Então aí também justifica...
Estão fora da bolha das redes sociais. Eles realmente precisam ser informados por esses canais, assim. E é uma estratégia que faz todo sentido, né? Se a gente for pensar.
E eu tava refletindo e até puxando essa parte da Georgina e a Raquel mencionando que me veio a geração Z, que certamente não se lembra da Georgina e desse escândalo, né? Em mente. Ponderando que, assim, a Previdência, ela já vem em crise, não só pela questão da corrupção, mas pelo número maior de beneficiários em relação ao número de contribuintes. E eu faço esse link com a geração Z, porque a reforma da Previdência ocorreu não faz muito tempo, foi em 2019, e já se fala na necessidade de uma nova reforma da Previdência. Então, aí eu me pergunto se a gente não está, de fato, usando métodos antigos para realidades completamente diferentes e se a gente não precisa readequar. Eu creio que a resposta chegaremos aqui seja sim.
Sim, eu acho que para o que a gente está vendo hoje, né, sim, o sistema precisa ser revisto, né, eu acho que a crise é só mais um capítulo, né, em tudo isso, desde 2019 já se vem falando sobre isso, mas... Para esse ano, eu acho que o mais grave, né, e eu acho que toda essa direção que o governo tem tomado vai ser para a eleição, né, de fato, aqui tudo tá, a gente já tá em 2025, a gente já está em período eleitoral, assim, não oficialmente, mas a gente já está, né, todos os movimentos que a gente vê hoje já são focados em eleição, então tudo que a gente vê, desde da CPI, né, a escolha, né, do Mota também de não colocar essa CPI em frente a outras dentro da Câmara dos Deputados, ela ser levada para dentro do Congresso, né, e até o Lula, né, desde o início desse ano, convidar bastante tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre para as viagens, né, internacionais, para as missões, deixar eles próximos. Tudo isso já vinha no movimento, né, de deixar o Congresso um pouco mais próximo, evitando que escândalos, né, gerassem CPIs. Esse é um daqueles que não tem como, né? Como o Raquel bem mencionou aqui, não tem como você ficar empurrando a sessão do Congresso e deixando essa leitura da CPI lá pra frente. A gente tem jurisprudência que fala que isso vai precisar acontecer em algum momento. Pro governo, é inclusive mais interessante que aconteça e que aconteça rápido, né? Porque a gente vai ver isso nas pesquisas até o encerramento dessa CPI, né? Eu acho que eles podem fazer aí o retorno, né? O estorno do dinheiro, como for. Eles podem colocar e trabalhar pautas positivas quanto for, mas a gente só vai realmente ver um impacto quando esse tema sair do foco, e vai demorar um pouco, né? E vai demorar para uma pauta super positiva, que é a questão do imposto de renda, ser aprovada.
Exato.
Né? Porque aqui a gente tem uma outra figura importante, que é o deputado Arthur Lira na relatoria desse projeto. E ele também tem interesses nas eleições, né? Inclusive para cargos dele, né? Então é uma pauta importante, ele quer fazer ali um capital político em cima disso, né? Ele quer fazer com tempo, né? Com calma esse processo. Então não vai ser acelerado, não vai ser no momento que o governo precisa para tampar um buraco. Mas vai sair, né? Porque é de interesse de todo mundo que saia essa isenção para a faixa dos R$5.000. Então vai acontecer, mas vai levar um tempo. E nesse tempo o governo vai sangrar.
O problema que eu acho nessa questão específica do imposto de renda é que o governo vai ter que fazer concessões para aprovar o projeto no que diz respeito às compensações, né? Ele dá a isenção, todo mundo é a favor de dar a isenção, né? A oposição é a favor, o governo é a favor, o centro é a favor, todo mundo vai querer dar. Mas precisa encontrar a ponta do cobertor para cobrir ali o pé, porque se puxar para o pescoço, o pé vai ficar de fora. E nem pode dar uma isenção dessa, porque não obedeceria a lei de responsabilidade fiscal se você desse a isenção sem a compensação. A questão é que um governo com baixa popularidade, que não consegue fazer uma reforma ministerial, que não consegue pensar em pré-alianças para 2026, é esse governo fraco desse jeito que vai ter que negociar essas concessões aí para aprovar essas isenções com um presidente, né, um ex-presidente da Câmara, que permanece muito forte politicamente, né? Então, assim, vão ser duas paralelas, né? Vai ter que se administrar a CPI, porque a CPI é inevitável, e vai ter que administrar a pauta menina dos olhos do governo. Não vai ter como não fazer isso, né? A regulamentação da reforma tributária, que o comitê gestor tem que atuar em 26, vai sair, mas também vai ter que fazer concessão. A aprovação de qualquer outra matéria que for fazer, né? Projetos que parecem não serem centrais, né? Tipo economia circular, inteligência artificial, que é outra prioridade do governo. Plano Nacional de Educação, que é outra prioridade do governo, são urgências, o governo tem prazos para apresentar, né? Tudo que a gente está falando aqui, tirando a inteligência artificial, são coisas que têm prazos para serem observados legais. E o governo fraco vai ter que negociar isso, né?
Existem diversas pautas positivas para a população em tramitação no Congresso, mas o apetite político não existe para que elas sejam aprovadas. Como, por exemplo, você citou a inteligência artificial, a gente viu o ministro da Fazenda indo para a Califórnia para falar com as big techs e trazer aí os data centers, que dependem da aprovação da legislação no Congresso também, porque o Brasil é a nossa maior fonte de energia é renovável, e eles têm a questão dos créditos, né, de carbono. Então, assim, e são investidores trazendo dinheiro para injetar na economia direta do país, o que beneficia todos nós. Só que você não vê quem nós votamos trabalhando em prol do benefício da população brasileira, muito pelo contrário, né? Os interesses normalmente são próprios.
É difícil, né? É difícil lidar com um Congresso que está sempre autocentrado, olhando para o próprio umbigo, tentando resolver os próprios problemas, ou tentando trabalhar em cima de crises políticas e não se concentrando em tantas, porque foi como você falou, assim, inteligência artificial, né? Essa questão dos data centers. Não é a questão de um governo, né? É um plano de Estado. Não. Né? É algo que pode trazer bilhões em investimentos, pode gerar emprego, pode gerar crescimento, né? E não é uma questão política, partidária, eleitoral. Só que, infelizmente, a gente já está naquele momento, como disse a Fernanda, que o calendário eleitoral está aqui, ó, batendo no pescoço e ninguém quer pensar nisso. A gente tem que lembrar que em agosto e setembro, gente, o Congresso vai estar discutindo o novo Código Eleitoral. Além de tudo que a gente está falando aqui, em agosto e setembro o Congresso vai estar discutindo o novo Código Eleitoral, porque as mudanças do novo Código Eleitoral vão ter repercussão na eleição do ano que vem. E aí é uma questão de sobrevivência para eles.
Alguma coisa acontece e as redes sociais são capazes de mudar toda a opinião pública de uma sociedade. Novos tempos precisam de novas soluções. Esteja à frente. BMJ Digital, seu serviço de monitoramento e análise inteligente das redes sociais e internet.
E aí, falando sobre vivência, vou passar para outro assunto que não é outro assunto. É 2026. É tudo 2026. É um governo que já está com a popularidade baixa, que estava apostando em aumentar a popularidade para começar 2026 com ali 35% das pesquisas. Não vai conseguir. Mas não é só o governo que está se mexendo, né? toda a classe política está se mexendo. A gente viu na semana passada a União Progressista, né? A Federação, União Progressista virando Piga e Federação, que é um movimento, um rearranjo aí de um grupo político que tem experiência em política, que gosta de jogo político e que está se mexendo para poder se reposicionar no jogo político. E aí, ato contínuo, vem as outras, vem. Agora a gente está ouvindo falar de Federação Republicanos MDB, a gente está ouvindo falar de fusão, já estávamos falando de fusão Podemos PSDB, e a gente também está falando de uma eventual federação PSB Cidadania. Quando veio a reforma política de 2017, a gente já sabia que esse movimento ia forçar, em algum momento ia ter que ter essa aglutinação de forças aí. E agora tá tendo, né? Tá batendo, a eleição tá aqui no pescoço, tá batendo. Mas eu até conversei muito hoje com um grupo de analistas políticos, né, da gente federal, e é um movimento que eu particularmente considero alvissareiro, no sentido de que não está se falando em se mudar a lei para se permitir mais partidos, pulverizar o que precisava ser aglutinado. A gente está vendo a classe política aí se organizar. Agora, o que isso vai representar para a eleição de 2026 é a grande pergunta.
Se eu pudesse arriscar, mais dificuldade ali pro Lula, pro governo. Então, você chegou a mencionar, né? Temos um poder executivo fragilizado nesse momento, ali tendo que negociar, tendo que ter a governabilidade para passar projetos que são caros, né, ao governo, tá aí a reforma sobre a renda, com um parlamento que é extremamente forte. E que fica cada
e que não vai se enfraquecer.
E não vai se enfraquecer, exatamente. Então, falando aí um pouquinho de números. Hoje, dos gastos discricionários, que são aqueles que não envolvem salários e aposentadorias, 23% fica sob a guarda do parlamento. O parlamento ganhou muita força com emendas impositivas. Há 10 anos, esse percentual era de 2%. Fazendo paralelo com o mundo, metade dos países da OCDE, o parlamento ali não pode emendar o orçamento. E aí, sem eu ter a pretensão de falar orçamento aqui com a Raquel, porque é a mestra das mestras. Mas metade dos países não podem nem emendar o parlamento, e há países em que essa percentagem que eu mencionei não chega a 1%. Então, isso demonstra a força do nosso parlamento, né? A força do parlamento brasileiro, que impacta frontalmente ali no que o executivo enfrenta e enfrentará, sem dúvida alguma, nas eleições de 2026.
E o que dificulta, né, o planejamento de Estado a longo prazo, porque você não consegue tirar do papel projetos de longo prazo, médio e longo prazo. É tudo imediatista, visando principalmente o voto.
A eleição daqui a 2 anos.
Exatamente.
Né? Complicado, a gente tem... Não que eu esteja aqui defendendo unificar tudo, embora eu esteja. Mas eleição a cada 2 anos faz a classe política pensar na eleição a cada 2 anos, né? E assim, eu concordo com a sua avaliação de que essa aglutinação de forças, de partidos, vai dificultar, mas eu vejo bem centrada na questão partidária mesmo. Você tá, são partidos que têm as suas histórias, que têm as suas linhas, as suas ideologias, e que estão fazendo acomodações por uma necessidade legal, basicamente por sobrevivência, né? O Podemos, o PSDB, acho que é o maior exemplo, né? Cidadania também se aproximando do PSB, acho que também é um bom exemplo, né? União, IPP, talvez não, porque são partidos que juntos eles só ficaram mais fortes. Republicanos é um partido que, quem acompanha os podcasts da BMJ, eu sempre falo que tem que prestar atenção, que é um partido que tem crescimento constante nas últimas 10 eleições majoritárias, né? É um partido que pensa no longo prazo. O MDB já foi o maior partido do Brasil, né? Já
Sim,
foi
a MDB maior... e Arena, né?
MDB e Arena vem lá do processo de, né, do período, de regime militar para a redemocratização. Fez, na época, fez, acho que todos os governadores, né?
Exatamente.
Quando foi a primeira eleição de governadores. Então, assim, e é um partido que agora é um partido médio. Então, que está se unindo em alguém que está né, num vórtice de crescimento para poder sobreviver. O problema é que como é que você administra? Né? Porque o Brasil, né, 27 estados, mais de 5 mil municípios. Aí, quando a gente começa a falar de o que era o PMDB, o que é o PMDB, Raquel, não estraia, o que quer o MDB e o que quer o Republicanos, pode parecer que eles estão dialogando, mas não é tão fácil o diálogo assim.
E entre os partidos, a gente também não pode deixar de citar aqui o PSD, que das eleições municipais saiu extremamente fortalecido. Pela primeira vez, e me corrija se estiver errada, Raquel, mas pela primeira vez em 20 anos superou em número de prefeituras o MDB. São Paulo, que a gente está falando aí de vários municípios, um PIB altíssimo, né, brasileiro, o PSDB com... PSDB, olha, eu também ali traindo, né? Mas o PSD conta com um terço das prefeituras paulistas.
A questão é, como eu falei, o MDB já foi o maior partido desse país. E não existe espaço vazio na política.
Alguém vai ocupar.
O espaço ficou ali, PSD, ó, que é liderado pelo Gilberto Kassab, que não perde, foi lá e pegou o espaço. O curioso é isso, a gente pensar, né? Os partidos estão se aglutinando e o PSD está ali, sozinho.
E se fortalecendo.
Crescendo. Se posicionando como força de centro, como força que garante a governabilidade dos governos, mas que...
Dando a linha, né, deles.
Dando a linha deles, mas que tem planos, né? É muito visível que o interesse, né, do PSD não é só dar a governabilidade, é uma hora chegar ao poder, né?
É a demonstração mais recente agora com a filiação do Eduardo Leite.
Trazendo lideranças futuras.
E já falando que se não tiver ali uma candidatura, pode apoiar o Tarcísio ali, caso o Tarcísio venha a ser presidenciado.
Ai, gente, então, isso é tão bom.
Não, de monotonia a gente não morre.
Esse é um ponto importante, né? Porque por mais que a gente esteja vendo as movimentações desses partidos, a gente ainda não viu um presidenciável de verdade, né? A gente ainda está assistindo um declínio, né, de alguns, e aí o Lula entra nesse bolo também com essa crise, mas a gente ainda não viu, dentre esses partidos que estão se organizando, né, que estão gerando muito burburinho, um grande presidenciável, né? Eu acho que agora a gente vai começar a analisar, né, tanto dentro dessa união progressista, né, porque eles vêm muito robustos, né? Eles vêm com a maior bancada na Câmara, né? Com uma bancada expressiva dentro do Senado, com uma representação em municípios muito grande, com uma força ali de parlamentares que também são muito chave, né? Dentro da política. Então, eles têm espaço, né? Para tentar fazer isso, mas pode ser que não consigam, né? Pode ser que a gente veja aí de outros dessas fusões trazendo seus candidatos. E isso vai ser interessante não só pro Lula como, né, candidato à reeleição, mas para toda a esquerda, né, e a direita que estão aí mais indecisas, né, sobre quais são, de fato, as suas outras opções de candidatos, né, para se posicionarem. Eu acho que esse vai ser o jogo interessante para o final desse ano, né? Tanto construir os presidenciáveis quanto dialogar as opções entre eles.
Eu acho que para 2026 a aposta ainda vai ser de semear para o futuro, sabe? Porque o Lula vai estar na disputa, né? Um dos polos com certeza estará lá e, né, o grupo adversário do presidente Lula ainda trabalha, né? O presidente Bolsonaro ainda disse que é o plano A, mas a questão toda é, como a gente ainda vai ter um dos polos, como a gente ainda vai ter um representante de todo esse momento de redemocratização, né? Quando a gente pensa, o Lula estava na primeira eleição da redemocratização. E 2026, para ganhar ou para perder, vai ser a última eleição dele.
Sim.
E depois disso, a gente vai entrar num novo ciclo da nossa política. O que esses partidos estão fazendo ao se aglutinar é justamente começar a construir as forças para apresentar esses nomes. O que eu acho muito assustador é que a esquerda ainda não esteja pensando nos seus nomes. Ou pelo... Ah, tem o nome do João Campos.
Não.
Tem o nome do João Campos, ele é jovem, em 2030, talvez. Mas você não pode ter só uma opção quando o outro campo está fazendo um leque de opções. Então, assim, é muito interessante observar esses movimentos de aproximação partidária, ideológica, porque eu acho que está dando um norte aí de para onde a gente vai caminhar, de onde estão se buscando as novas lideranças, porque também, né, todo mundo fala Tarcísio pode vir a ser candidato à reeleição no governo de São Paulo, ou pode ser candidato a presidente, mas ele é só um nome, né? E o que me parece, quando a gente está falando dessa união desses partidos, todo esse movimento de aglutinação, é que a política profissional está trabalhando para que a política profissional apresente nomes de políticos profissionais. Acabar com essa coisa de que não, a gente não precisa da política. A gente precisa da política para fazer esse planejamento de Estado que a Tati falou. A gente precisa da política para pensar no longo prazo, né? E depois de um período em que a gente teve em que a política foi muito questionada, pelo menos me parece alvissareiro que a comunidade política, que a classe política esteja se reorganizando para fazer a política acontecer.
A gente estava conversando mais cedo sobre o encastelamento, né, do presidente Lula. E a tendência é que ele saia do castelo para que ele, de fato, faça as articulações e venham aí os nomes para a próxima geração e construa alianças para a esquerda, né? Porque, como a Raquel falou muito bem, a gente vê a direita ali com um leque de opções e se organizando, ou tentando pelo menos se organizar, mas se olha para o outro lado. E não vê, né, uma articulação, enfim. Os mais antigos na política comentam desde sempre que o presidente Lula, ele articula muito bem, ele conversa, ele tem um poder de convencimento grande. E o que ele não fez, né, desde que assumiu esse terceiro mandato. A gente vê um movimento para que volte a fazer essa articulação e que crie aí um ambiente mais favorável para as próximas eleições.
E nesse ambiente que a gente está, de CPI iminente, de votações importantes que ainda não se travaram, a gente ainda... Né, ainda... Só em agosto que chega o orçamento do ano que vem. A gente tem aí, a LDO trouxe o risco, né? O alerta gravíssimo de risco de colapso das nossas contas públicas, de não ter dinheiro para investir em educação e saúde. Não vai ter jeito, né? Vivemos sob presidencialismo. Por mais que o Congresso seja forte, esteja mais forte, não vá ceder na sua fortaleza, é o presidente da República que tem que negociar, né? Ele vai ter que se desencastelar e resgatar isso aí que os antigos estavam alertando que ele tem que fazer. Né? Até porque o Lula é dos antigos.
Exatamente.
Né? O Lula é da cabecinha tá branca e ele faz política do jeito de antigamente, o que até se critica muito, que ele ainda faz política do jeito de antigamente, que ele ainda não se adaptou aos novos, né, aos novos termos, às novas necessidades da política. Mas é bem isso que você destacou, Tati. Ele vai ter que se desencastelar, vai ter que falar. 2026 é amanhã. Para garantir um 2026 minimamente competitivo, tem que aprovar a agenda que está lá parada, né? Tem que aprovar imposto de renda, tem que aprovar comitê gestor, tem que aprovar IA, tem que aprovar PNE, tem que aprovar LDO, orçamento e uma pá de outras coisas que precisam ser aprovadas. Assim, não há mais tempo a perder. Né? A gente está em maio.
E ainda mais pelo fato de não ter conseguido realizar a reforma ministerial. Né? A gente estava escutando isso desde as eleições no ano passado, né, municipais. Ah, vai acontecer, a gente vai reacomodar. Não aconteceu. A gente teve aí várias trocas ministeriais, mas nenhuma com esse intuito, né? Algumas forçadas, como a do Lupe, né? No caso da Previdência, do Juscelino, mas nenhuma com o intuito de trazer uma nova aliança, de ampliar votos dentro do Congresso.
E agora não dá mais tempo.
E agora não dá mais tempo. Agora ninguém mais tem esse interesse, né? De entrar. Então, quem entrou está dentro, né? Não tem interesse em sair agora no formato que tá, mas a gente sabe que as coisas precisam acontecer, né? Vai precisar ter votação, tem muita coisa para ser conversada, tem muita coisa para ser negociada, né? A gente bem falou aqui já desses projetos importantes, o governo vai ceder em alguns pontos e ele vai precisar negociar, né? Entrar muito nisso. E eu acho que a gente teve mudança na SRI com esse intuito, né? De conversar mais, de abrir mais espaços, mas mesmo assim a gente vai precisar um pouco mais da figura do presidente para trabalhar isso. Principalmente agora, né, nesse cenário que é um pouco mais delicado, né, a gente vai precisar dessa experiência dele, desse diálogo. Eu acho que ele vem fazendo isso, mas de forma muito pontual, né, com alguns stakeholders. Então ele vem falando bastante com a Columbre, né, vem falando bastante com o Mota. Então ele tem ali se aproximado. A gente agora quer ver isso com as outras lideranças, né, agora quer ampliar um pouco mais. Eu tenho certeza que os parlamentares também estão esperando isso.
Salão Azul, um podcast BMJ.
Gente, cheguei para estofar, mas é porque pegando com o privilégio de poder ouvi-las, né, conversando, eu percebi que a crise não é estética, né? Ela é de narrativa. A gente percebe que o governo tem que trabalhar muito bem a comunicação para poder juntar e se munir de informações para as eleições de 2026, que ele vai estar combatendo uma crise que já está instaurada, né? A gente percebe que tanto a questão do PIX quanto do INSS, a questão da mudança da ministra das mulheres, todas as políticas que estão sendo tratadas em contexto macro político e econômico afetam diretamente o cidadão brasileiro. E aí a gente tem o governo do povo contra o povo em todas essas narrativas. Então, mais do que trabalhá-las, é realmente começar a trazer um pouco mais de resultado perante essas crises, amenizá-las em termos de imagem e percepção do público, para tentar aí mudar um pouco o jogo e os parâmetros, que, como a Fernanda bem falou, das enquetes, né, e das pesquisas, que vão minar o início da corrida eleitoral para o PT, né, para a esquerda de uma forma geral. Nesse sentido, a gente percebe, sim, que a direita tem seus privilégios, é, né, é um grupo que predomina nas redes sociais, tem um engajamento muito alto, e a esquerda titubeia, mas não cai, mas também não está conseguindo ficar ali a pleno vapor, encontrando seu equilíbrio dentro do próprio público, né, que a gente encontra aí uma margem de 30% de um eleitorado mais fiel, e que, ao que tudo indica, não está sendo tão fiel assim. Fora todas essas pautas, eu percebo que a gente ainda tem a questão da predominância do contexto internacional, que está cada vez mais inserido dentro da política nacional, principalmente por a gente ter um grandioso evento aí, que é a COP30 no Brasil. Belém não está preparada, né? Muito questionamento. A gente percebe que até hoje tem a dúvida se vai ter uma pré-COP Rio, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, né? Já foram vários estados que se pronunciaram com perspectivas diferentes em relação à pauta ambiental e como trazer um pouco desse protagonismo para nível local, de fato. E, ao mesmo tempo, há a certeza que o governo federal vem dando de que não, uma vez que foi consolidada a cidade de Belém, será lá, independentemente das circunstâncias e da infraestrutura disponível. Né? A mudança de agendas vem demonstrando uma tentativa de amenizar o caos que vai ser, né, de uma população aí de cerca de 50 mil pessoas participando desse evento, e ao mesmo tempo de uma cidade que não tem aí 7 mil leitos de hotéis aptos a recepcionar todo esse público. Então, a gente vai ter a habilidade do Lula, né, perante os antigos. Ela acaba sendo, sim, de uma conversa, de uma habilidade de convencimento, de que tá tudo bem, tá tudo certo, eu sei o que eu tô fazendo, mas a infraestrutura e a logística têm batido aí nessa porta do contraditório, a ponto de falar assim, opa, será que ele continua tendo essa habilidade mesmo? Ou isso começa a ser questionado a partir desse terceiro mandato, por conta de todas as circunstâncias que a gente vem observando?
Suspeito que já tenhamos o nosso próximo tema de vídeo.
COP30 vem aí.
Ah, boa.
É isso, Brasil? A gente resolveu os problemas do Brasil aqui nessa mesa?
Ah, vamos. Primeiro, acho que a missão desse videocast foi mais árdua do que a do sobre tarifas com o Trump, né? Só acho que os meninos, tinha a Moniquita também, mas só acho que os meninos deixaram uma tarefa mais difícil aqui para as meninas.
É porque o mundo é das mulheres.
A gente pode.
A gente resolve. Quando o problema acontece, chama as mulheres, que as mulheres resolvem. É isso. E para quem gostou, acostume-se. Vai ter mesa de mulher no MJ Podcast para sempre agora. Bom, vou agradecer a presença de todas nós aqui, de você, Karina, de você, Tati, de você, Fernanda. Vou lembrar que agora já era. Vão voltar para sempre para outras edições do podcast. Para você, nosso ouvinte, muito obrigada pela audiência. Lembre-se sempre que, se você quiser saber de Brasil, de mundo, tem que ficar de olho nas redes da BMJ. Até a próxima.